Começa agora o Top 10.
Top 10. Top 10.
Todas as semanas com os melhores.
Com os maiores.
Com as menores.
Com as piores.
Com as mais bizarras.
Curiosidades.
Com Tato Tacan e Professor Mauri.
Então segura a cadeira, porque vai começar.
Vai começar.
Vai começar.
Eu sou o Tato Targan e aqui do meu lado o alienígena Professor Mauri!
Ah, cavalaria! É um prazer estar aqui contigo, seu Tato Targan! É um prazer estar aqui com você, querido ouvinte! Seja bem-vindo ao Top 10! Esse programa aqui é de outro mundo!
Semanas com os maiores, as menores, as melhores, as piores, as mais bizarras curiosidades do universo, e esse episódio que é um oferecimento de você.
É isso mesmo, ele chega até você porque você desse outro lado apoia o nosso trabalho.
Exatamente, quem não sabe, dá pra apoiar os conteúdos da Rede Geek em redegeek.com.br/apoio, e também dá pra apoiar do jeito mais simples e mais caridoso possível, que é compartilhando com conteúdo com a nossa campanha. Se você ouviu um podcast e gostou, compartilhe e ajude a Podosfera a crescer.
É isso aí, pode compartilhar em redes sociais, pode mandar naquele grupo do WhatsApp, pode compartilhar com aquele seu vizinho no elevador que entrou com você, mesmo você pedindo pra ele não entrar porque estamos durante a pandemia. Você fala, já que você entrou, tá de máscara, né? Você é inteligente. Ouve então esse Top 10.
Exatamente. E essa semana, Professor Mauri, vamos falar da verdade.
Hã?
A verdade está lá fora.
Não.
Vamos falar de casos ufológicos. Não temos direitos da música.
A não ser que os outros seres sejam realmente muito tímidos, né? Pra permanecer muito escondido.
O Mauri tá falando de outros seres inteligentes dos outros planetas que teoricamente visitam o planeta Terra há milênios, aparentemente.
É, né? Você já ouviu falar das pirâmides do Egito?
Sim, foram feitos pelos egípcios.
Isso.
Mas existem vários encontros registrados, alguns claramente forjados, né? E até os próprios ufólogos rejeitam.
Como é o E.T. Bilu, né?
É, E.T. Bilu. E.T. Bilu é um desses casos. E outros que são extremamente realistas, que fica até complicado de negar. Ou pelo menos de falar que não tem nada de misterioso no meio dessa história.
Ah, ainda mais agora com o próprio governo americano liberando imagens, né?
Sim.
Imagens!
De objetos voadores não identificados. Não importa se você é um cético, se você é um believer, se você é um belieber, não importa. Nesse Top 10 vamos falar dos 10 maiores casos ufológicos da humanidade.
E como que é feita então essa classificação, Tato?
Em quão impactante foi o caso, quando ocorreu e o quanto, óbvio, ele é reconhecido até hoje.
Principalmente pela comunidade ufóloga.
Ufológica.
Desculpa.
E eu não vou nem me dar o trabalho de fazer aqui menções honrosas, porque um podcast como esse merece parte 2, parte 3. É um Top 10 que vai ter parte 100.
Então faça sua lista, que começou o Top 10.
Décima colocação, abrindo o Top 10, o caso Suffolk.
Esse caso é sinistro.
Não, ele é realmente sinistro. Ele não ganhou tanto destaque assim no mundo. Ele é famosíssimo lá na Terra da Rainha, tanto que ele é apelidado de Roswell Britânico.
Não, é realmente um marco na ufologia.
O Roswell, nesse caso, tomava chá.
É, né? Isso. É o Roswell que tomava chá e respeitava o horário.
É isso aí. Ele é um marco na ufologia pra quem, né, realmente acompanha esses mistérios.
Além de ser um dos avistamentos mais esquisitos já registrados na história.
Cerca de 3 horas da manhã do dia 26 de dezembro de 1980, algo muito esquisito ocorreu na floresta de Rendlesham, entre as bases da Força Aérea Americana de Woodbridge e Bentwaters, que foi observada por soldados que trabalhavam lá na época. Depois que dois patrulheiros que passavam perto do portão leste da Força Aérea Real viram luzes na floresta. E considerando, obviamente, a integridade da segurança da base, eles pediram permissão para averiguar o que imaginavam ser uma possível nave abatida. O chefe de voo consentiu e liberou três patrulheiros para investigar o que estava acontecendo. Quando eles chegaram lá, relataram ter encontrado um estranho objeto brilhante. De formato triangular, a nave tinha três pernas e media cerca de 3 metros de diâmetro por 2 de altura. O tenente-coronel Charles Haught descreveu a cena. Ele falou: "Iluminou toda a floresta com uma luz branca. O objeto em si tinha uma luz vermelha pulsante em cima e uma fileira de luzes azul embaixo. O objeto parecia pairar ou estar apoiado sobre pernas. Quando os patrulheiros se aproximaram do objeto, ele manobrou entre as árvores e desapareceu. Nesse momento, os animais de uma fazenda próxima entraram em frenesi." A nave ela foi avistada novamente uma hora depois, perto do portão dos fundos da base. E dessa vez, testemunhas observaram um objeto com uma luz vermelha, como o sol, que se movia e pulsava enquanto jogava partículas brilhantes fora do seu corpo principal e depois se dividiu em 5 objetos separados antes de desaparecer.
Tá vendo, Maurício? Isso é um padrão. Na minha filmagem, que eu fiz uma filmagem recente de um UFO...
É verdade.
Acontece a mesma coisa. O OVNI da Moca se divide em vários objetos.
É verdade. Mas não parou não, Tato. No dia seguinte, as autoridades retornaram ao local e notaram claramente 3 depressões na região onde a nave havia sido encontrada. Assim, a polícia foi chamada para corroborar nas descobertas. Depois eles confirmaram, né, as impressões no solo, ela tinha 1,5 metro de profundidade e 2 metros de diâmetro, e os soldados ainda realizaram testes rigorosos de radiação. No dia 28 de dezembro, eles registraram índices de radiação nos 3 picos, nas 3 depressões e próximo ao centro do triângulo formado no solo.
E, obviamente, todo o incidente teria sido abafado pela primeira-ministra Thatcher.
E muitos anos depois, fotos registrando o ocorrido foram divulgadas pelo próprio Charles Haught, que durante anos ficou tentando reunir dados secretos da Força Aérea Britânica.
É sinistraço. Não importa se acredita ou não, o rolê é sinistro. Nove.
Na colocação, vamos com o caso de Las Piñas.
Isso daqui é meio que 2 casos em 1, né?
A gente tá considerando, no caso, a região. Aí soma, divide por 2, você vai entender que tá tudo englobado.
Mas o que aconteceu, Tato?
No dia 3 de setembro de 2000, na cidade de Las Piñas, nas Filipinas, Antônio Israel, de 37 anos, registrou com a sua câmera digital cerca de 40 minutos de imagens de luzes brilhantes que se movimentavam freneticamente pelo céu perto de sua casa.
Tá, estranho.
O vídeo mostra até uma dúzia de bolas brilhantes se movimentando no céu, ainda claro, no início da noite, mudando a cor de vermelho para branco e amarelo. Quase 4 anos mais tarde, no dia 28 de agosto, mais de 10 objetos voadores não identificados foram avistados sob Las Piñas, por volta das 19 horas. Segundo as testemunhas, desta vez, os objetos aparentavam surgir do nada, próximos à linha do horizonte e ter como destino a Lua.
Caraca, velho!
Mais uma vez, Israel conseguiu filmar as aparições que aconteciam em intervalos de 8 minutos. E dessa vez, o rapaz manteve a imagem mais aberta para que fosse possível identificar pontos de referência e estimar o tamanho e a distância dos objetos.
Caraca, velho, o que será que Las Piñas tem, hein?
Eu não sei, mas tem cidade brasileira que já fez espaçoporto pra ver se pousava OVNI, sabia, Maurício?
Caramba, velho.
No final era tipo um parque turístico superfaturado pra gerar dinheiro de obra pública.
Mas será que eles têm alfândega lá?
Com certeza não, mano.
Free shop?
Free shop, com certeza tem free shop. Você pode comprar velcro à vontade, como já diria o pessoal do Homem de Preto. Oito.
Na oitava colocação, o caso Vilas Boas.
O caso Vilas Boas é um dos casos brasileiros mais sinistros da nossa história. Assim, mais assustadores.
Peraí, é o primeiro caso aqui do nosso Top 10, que não só é brasileiro, mas também que fala de abdução. Contando aqui pra vocês, né? Na madrugada do dia 16 de outubro de 1957, Antônio Vilas Boas arava a terra sozinho com um trator quando foi surpreendido por uma luz vermelha. A luz se aproximou, aumentando progressivamente de tamanho. Era um objeto oval e brilhante e ficou pairando a uns 50 metros da cabeça do agricultor. Após alguns minutos, o objeto desceu e pousou a cerca de 15 metros de distância. Em cima da nave, algo girava a alta velocidade e emitia uma luz vermelha fluorescente. De repente, a parte de baixo do objeto se abriu e três suportes metálicos saíram como se fossem um trem de pouso. Percebendo que algo iria acontecer, Antônio pulou do trator e começou a correr, mas um humanoide agarrou pelo braço.
Caraca, velho.
Tô falando. Desesperado, Antônio deu um golpe, fez aquela coisa soltar e acabou caindo pra trás. Novamente, tentou correr quando outros três instantaneamente o agarraram pelos braços e pelas pernas e o ergueram do solo. Embora dominado, Antônio ofereceu resistência, mas os alienígenas conseguiram, por fim, fazê-lo subir por uma escada flexível e para o interior da nave.
Mano!
No OVNI, Antônio, contra sua vontade, foi completamente despido. Um líquido oleoso, mas que não deixava a pele engordurada, foi passada no corpo dele como uma espécie de esponja. Em outra sala, dois seres se aproximaram com um tipo de cálice do qual saíam dois tubos flexíveis. Eles colocaram a extremidade de um dos tubos no cálice e a outra ponta possuía uma peça de embocadura parecida com uma ventosa e eles enfiaram no queixo de Vilas Boas. O agricultor não sentiu dor, apenas uma sucção na pele. Seu sangue escorreu pelo tubo e se depositou no cálice que encheu até a metade. O tubo então foi retirado. O outro tubo, que ainda não havia sido usado, foi colocado do outro lado do queixo, de onde se coletou mais sangue, até completar o vasilhame. A pele de Antônio ficou ardendo e coçando no lugar da sangria. Deixado sozinho numa sala que exalava uma fumaça de cheiro desagradável e sufocante que lhe provocou vômitos, Antônio esperou por um longo tempo até que, para seu espanto, surgiu uma mulher de pequena estatura, inteiramente nua. Seus cabelos eram macios e louros, quase cor de platina, e lhe caíam na nuca, com as pontas viradas para dentro. Usava cabelos repartidos ao meio e tinha grandes olhos azuis, amendoados e puxados para o lado. O que mais lhe chamou a atenção foi o fato dela ter os pelos das axilas e dos púbis vermelhos. A humanoide se aproximou do Antônio em silêncio, abraçou e começou a esfregar seu rosto e corpo contra os dele. A porta se fechou e Antônio ficou a sós com a fêmea, com quem acabou tendo relações sexuais. Por fim, aparentando estar cansada, a mulher passou a rejeitar Antônio. Antes de sair da sala, ela virou-se para ele e apontou, primeiro para a própria barriga e depois, com um sorriso, para o Antônio. E por último, para o alto, como se quisesse dizer que ele iria ser pai de um ser que nascia entre as estrelas. Em seguida, um dos seres voltou com a roupa de Antônio, que se vestiu imediatamente. Antônio foi levado para fora da nave. Antes, tentou ainda pegar um objeto para provar a história, mas os captores perceberam e tomaram o objeto de volta. Por fim, a nave decolou verticalmente e sumiu em poucos minutos. Antônio calculou que ficou dentro do OVNI da 1h15 da manhã até as 5h30 da madrugada. Muitos anos depois, manchas negras, explicadas pelos médicos como resultado de uma intoxicação radioativa, surgiram em seu corpo. Embora o caso tenha ocorrido em 1957, o relato só foi publicado em 1965 por um periódico norte-americano.
E a gente achando que dá pra encontrar um brasileiro em qualquer lugar do mundo, talvez seja em qualquer lugar da galáxia, amor.
Sete.
Sétima colocação, o caso de Travis Walton.
Tô achando que essa noite eu não vou dormir, viu, tanto?
Esse é um dos casos mais chocantes da história da ufologia e, pra mim, é um dos casos mais chocantes por conta do filme que me fez ficar sem dormir durante anos.
É, né? É verdade.
Assim, não me fez ficar sem dormir durante anos porque eu durmo, né? Mas me tirou muitas noites de sono durante anos. Talvez hoje seja uma noite mais difícil. Mas vamos lá. Esse é um dos casos mais marcantes de abdução da história que se tem registrado. A abdução aconteceu no dia 5 de novembro de 1975 com Travis Walton na Floresta Nacional Apache Sitgreaves, no Arizona. Mas o ponto mais peculiar do caso do Walton é que a sua abdução aconteceu na frente de 5 amigos.
Caraca, tem testemunha ocular.
Que relataram o caso à polícia e acabaram suspeitos de assassinato.
Nossa.
Foram 5 dias de busca até que Travis reaparecesse a 80 quilômetros de distância com sinais de esgotamento, desidratação e completamente desorientado. Para o próprio Walton, apenas algumas horas tinham passado. Indícios clássicos de abduções alienígenas para os ufólogos. E de acordo com Walton, ele foi abduzido pelo OVNI que avistou com seus colegas na noite do dia 5 e quando voltou a si, estava cheio de dores pelo corpo, num enorme mal-estar físico, percebeu que estava deitado sobre uma mesa e viu um retângulo no teto, do qual saiu uma luz difusa que iluminava a sala. Pensando estar num hospital e ainda com a visão debilitada, ele sentiu uma pressão no abdômen e percebeu que 3 figuras, provavelmente médicos vestidos de vermelho, colocaram um estranho aparelho metálico na sua barriga.
Que louco, mano. Os caras vêm fazer experimento aqui, velho.
Quando ele recobrou completamente os sentidos, notou que os médicos eram pequenas criaturas com olhos escuros enormes. Suas cabeças eram desproporcionais em relação ao corpo e não apresentavam cabelos, nariz ou orelhas salientes. Assustado, Walton levantou-se rapidamente da mesa, empurrando uma das criaturas e fazendo o aparelho que estava ligado à sua barriga cair no chão. Ele percebeu que os seres eram bem leves e fáceis de se derrubar. No entanto, Walton ainda estava muito enfraquecido e não conseguiu se aguentar nas pernas e se apoiando na mesa. Ao ver que as criaturas se aproximavam para agarrá-lo, tentou então vencer a sua fraqueza, pondo-se de pé e agarrando um tubo transparente que estava logo acima. Ele tentou quebrar a parte de cima para poder ameaçar os seres, mas o objeto era inquebrável nas falas de Walton. Os seres faziam sinais de não ou pare para ele, mas Walton começou a gritar para as criaturas se afastarem. Depois de encararem por alguns instantes, os seres saíram por uma porta atrás de si, rapidamente, em direção a um corredor à direita. O abduzido, então, decidiu também sair pela porta em direção ao corredor, buscando uma saída, e encontrou uma sala que parecia ser uma ponte de controle do OVNI. Mexeu com os botões e alavancas até achar melhor parar para não fazer a menor ideia do que ele estava fazendo ali em cima.
Vai que ele derruba, né?
Exatamente. Eventualmente, o Walton se deparou com um humanoide de 2 metros de altura e cabelos loiros, compridos, que, sem falar com Travis em algum momento, agarrou pelo braço e levou para fora do OVNI até um grande hangar com naves parecidas.
Caraca, velho, um leão de chácara.
Eles foram a uma outra sala, onde Walton viu uma mulher e 2 homens sentados. Walton chegou a perguntar onde estava. Os seres somente olharam para ele com uma expressão serena. Walton continuava a falar e os alienígenas pegaram seus braços e colocaram numa mesa próxima, mas ainda com aquela expressão de compaixão e serenidade. Entendendo que não teria respostas, ele começou a gritar. A mulher pegou um objeto que parecia uma máscara de oxigênio, mas sem nenhum tubo, colocou no nariz e na boca de Walton, que perdeu a consciência e só acordou quando estava deitado perto de uma rua em Herbert. E ao acordar, ele ainda pôde ver o objeto se distanciando. Tanto Walton quanto os amigos passaram por detectores de mentira que nada apontaram. E esse caso deu origem ao filme Fogo no Céu.
O filme que tira o sono do Tato.
Exatamente, é assustador. Se não me engano, no filme ele não tem a parte do registro, porque esse hangar, em teoria, seria um hangar do governo americano. Tá? Esse trecho do hangar, que óbvio, depois, tal, as memórias, ela volta, mas também volta sendo preenchida por...
Sim, né? Pelo subconsciente.
Pelo subconsciente ali e tudo mais. O próprio Walton diz que o filme não é um filme verídico, foi colocado cenas para deixar assustador e tudo mais, mas ainda assim é um filme extremamente marcante. Eu gosto de acreditar que ele ia ter uma apendicite e os aliens salvaram ele da encrenca.
A vida dele.
Exatamente. É o que me faz dormir à noite.
Porque o caso é bem sinistro.
Na sexta colocação, a Operação Prato.
A gente já fez até podcast sobre Operação Prato.
É, isso aí, um podcast inteiro pra contar a Operação Prato. Então, fica a dica aí.
O link tá no post.
O link tá no post, tá no nosso histórico aqui de podcasts dentro da Rede Geek. Mas, fazendo aqui um resumão para você que não conhece a Operação Prato. Ela trata de relatos da população de Colares, no Pará. É, esse caso foi tão bizarro que fez a Força Aérea Brasileira mandar mais de 20 militares para uma operação especial,
que seria registrar e verificar ocorrências de luzes hostis e manifestações misteriosas na cidade. Eu quero só citar aqui que a gente está falando alguns casos brasileiros, né? Você fala assim, nossa,
estão valorizando o Brasil.
Vocês estão valorizando o Brasil? Não, é porque realmente esses casos ganharam muito importância no cenário internacional. Primeiro, por se ter relatos feitos por militares que estavam envolvidos nos casos. E vários desses casos têm registros
oficiais.
Oficiais.
Né?
Isso chama muita atenção. Então, além de serem casos muito reconhecidos internacionalmente, não só por serem diferentes ou por serem grandiosos, eles ainda têm registros de oficiais, o que traz muita seriedade de acordo com os estudiosos do assunto.
E aí esses 20 agentes, né, esses 20 militares munidos de câmeras fotográficas e filmadoras montaram, né, uma operação na cidade de Colares para tentar capturar e entender o que estava acontecendo, né? Nos primeiros meses meio que ficou aquela calmaria, nada aconteceu.
Não viu nada demais.
Até que tudo mudou e começou a surgir no céu noturno objetos luminosos se movimentando de uma maneira bizarra, naves maiores que prédios de 30 andares e depoimentos chocantes da população ribeirinha. Essa operação resultou em documentos com mais de 2.000 páginas, 500 fotos e 16 horas de filmagem.
E de acordo com o jornalista Ademar de Vair, que a gente inclusive já entrevistou, apenas 300 desses documentos foram divulgados pelo governo.
Ou seja,
quem sabe algum dia a gente vai ver esses filmes, esses registros fotográficos e, de fato, todas as páginas com o que realmente aconteceu na Operação Prato. O que nós sabemos, pelos relatos de alguns militares que estavam envolvidos na história, é que a situação é muito mais sinistra do que os militares deram a entender na época.
Cinco.
Na quinta colocação, a noite oficial dos OVNIs.
Sim, mais um caso brasileiro.
O Brasil é um país turístico, né?
É, isso aí. Movimenta a economia local e tudo mais. Mas o mais da hora é chamar a noite oficial, né? Porque ela foi realmente oficial.
Sim, oficialmente.
Oficialmente.
A chamada noite oficial dos OVNIs aconteceu no dia 19 de maio de 1986, quando cerca de 20 objetos voadores não identificados invadiram o espaço aéreo brasileiro e foram detectados em mais de 50 radares diferentes, descartando a possibilidade de uma falha mecânica.
Quando 50 radares detectam a mesma coisa, realmente a chance de ser uma falha é muito pequena, né?
Os OVNIs naquela noite foram avistados em diversos lugares diferentes dos estados de São Paulo, Goiás, Rio de Janeiro e Paraná. A Força Aérea Brasileira chegou a tentar perseguir e interceptar os OVNIs, inclusive tentando até mesmo voos de interceptação com um radar e luzes de navegação desligada, mas isso tudo sem sucesso. Os objetos escapavam até mesmo de perseguições em velocidades supersônicas. Na época, o então ministro da Aeronáutica, Otávio Moreira Lima, confirmou os acontecimentos em uma entrevista coletiva à imprensa, que divulgou amplamente o ocorrido. Em 25 de setembro de 2009, foi divulgado o relatório oficial da Força Aérea Brasileira sobre o caso, que diz, abre aspas, como conclusão dos fatos constantes observados em quase todas as apresentações, esse comando é de parecer que os fenômenos são sólidos e refletem de certa forma inteligência pela capacidade de acompanhar e manter distância dos observadores, como também voar em formação, não forçosamente tripulado, fecha aspas.
Se você quiser saber mais sobre essa história, tem também um podcast aqui na Rede Geek contando toda ela, o link fica também no post.
Esse episódio do Top 10 é pra você acessar o site da Rede Geek, não foi por querer, mas é porque vai ter muito link pra esses outros episódios com esses casos bizarros.
Quatro.
Na quarta
colocação, o caso da Marinha Americana
em 2019.
2019, recente, Maurinho.
Isso aí, o ano de 2019 foi bastante intenso para os que buscam algum tipo de verdade secreta no avistamento de OVNIs. Isso porque o ex-vocalista da banda Blink-182 e atualmente uma estrela da comunidade ufológica divulgou que foi considerado o vídeo mais importante da história dos caçadores de OVNIs.
Assustador.
O vídeo mostra os caças americanos perseguindo umas luzes durante vários dias, porque essas luzes estavam perseguindo um porta-avião.
É, exatamente.
Que bizarro. Em setembro desse mesmo ano. E a Marinha admitiu sua veracidade.
E é isso que é mais chocante e assustador. A Marinha Americana admitiu a veracidade desse vídeo.
As Forças Armadas Americanas não liberaram o vídeo completo, né? Que foi vazado, foi apenas uma parte, né? Mas os entusiastas da ufologia conseguiram botar a mão em três registros, um feito em 2004 e dois em 2015, nos quais pilotos da Marinha encontram um fenômeno aéreo não identificável.
Nas três situações, os pilotos relatam que os objetos perseguidos ficavam invisíveis ao serem alcançados. Eles também relataram que os radares de seus veículos registravam a presença de 8 a 10 objetos em seus arredores. Em cada caso, os objetos realizaram manobras aéreas que não são possíveis com a tecnologia de aviação que nós temos nos dias de hoje.
Meu Deus do céu.
E a Marinha Americana
confirmou
que o vídeo é verdadeiro.
Meu Deus.
Três.
Terceira colocação, o caso de Betty e Barney Hill.
Esse eu não conheço.
Assim como a invenção do avião, os americanos querem roubar de nós o marco do primeiro caso de abdução da história de Betty e Barney Hill.
Ah, esses americanos.
Mas sim, o primeiro avião pode ser considerado americano.
Não,
mas
não,
a primeira jamais. Abdução é nossa. A primeira abdução é nossa.
Você só pode considerar o que é avião algo que voa, tá?
Vamos lá. Em 19 de setembro de 1961, sim, quase 4 anos depois de Vilas Boas, tá? É que esse caso é mais reconhecido internacionalmente do que o Vilas Boas. Mas voltando, 19 de setembro de 1961, Betty e Barney estavam voltando de uma viagem em New Hampshire, nos Estados Unidos, quando passaram a ser perseguidos por um OVNI em forma de disco. Aparentemente, tendo conseguido fugir, o casal chegou em casa, mas apresentava uma série de comportamentos estranhos, mas não conseguiam explicar ou justificar. Isso deixou eles com a pulga atrás da orelha, acabaram sendo direcionados até uma sessão de hipnose, na qual deram detalhes incríveis sobre a abdução que aconteceu naquela noite.
Eita, eles acharam que tinha dado tudo certo, mas eles foram abduzidos.
A história dos Hills foi encarada com bastante ceticismo pela imprensa e pela sociedade da época, que os rotulou como fraudes atrás de 15 minutos de fama. Mas diversos detalhes eram difíceis de serem explicados sob pretexto de síndrome da falsa memória ou uma personalidade imaginativa altamente suscetível à hipnose. De qualquer forma, a história dos Hill se tornou, durante muitos anos, a narrativa padrão de qualquer alegação de abdução, tanto nos Estados Unidos quanto no exterior, diminuindo consideravelmente a credibilidade de inúmeros relatos.
Mas o primeiro caso é brasileiro, com certeza.
Na segunda colocação, o caso Roswell.
Ele é um dos casos mais... Eu acho que é o caso mais famoso, não é o mais importante.
Porque
ele
não tá na primeira colocação.
Não tá na primeira colocação, mas ele é o mais famoso.
Com certeza. Praticamente, acho que todo mundo que fala sobre alienígenas e tudo mais acaba fazendo referência a esse caso, que ocorreu em julho de 1947, quando um objeto voador não identificado caiu em um rancho próximo à cidade de Roswell, no Novo México. O primeiro comunicado da base aérea local à imprensa mencionava um disco voador, mas foi rapidamente desmentido por um segundo comunicado. O interesse sobre esse caso era pouco até os anos 70, quando os ufólogos começaram a formar diversas teorias da conspiração, afirmando que os tripulantes alienígenas haviam sido recuperados por militares que depois encobriram toda a situação. Em 1994, a Força Aérea dos Estados Unidos publicou um relatório identificando o objeto caído no rancho como um balão de vigilância de testes nucleares. Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. E Roswell foi chamado pelo autor Bernard Guldenberg como o caso mais conhecido, mais investigado e mais desmascarado envolvendo OVNIs.
E se você quiser saber também sobre o caso Roswell, a gente tem um episódio de um podcast sobre esse assunto e ele tá no link. Recomendamos demais.
A gente gosta do assunto.
Recapitulando.
Que perdeu a sua memória por conta de uma abdução, que se esqueceu até como a gente começou esse podcast. Fique tranquilo, porque nós temos o Recapitulando.
10.
Na décima colocação, o caso de Sufo, o Roswell britânico.
9.
Na nona colocação, o caso de Las Pinhas, o registro em vídeo das Filipinas.
8.
Na oitava colocação, o primeiro caso de abdução, o caso Vilas Boas.
É do Brasil.
7.
Na sétima colocação, o caso que não me deixa dormir, de Travis Walton.
6.
Na sexta colocação, a Operação Prato.
5.
Na quinta colocação, a noite oficial dos OVNIs, registrado por 50 radares diferentes em 4 estados brasileiros.
4.
Na quarta colocação, o caso da Marinha Americana em 2019.
3.
Na terceira colocação, abdução de Betty e Barney Hill.
2.
Na segunda colocação, talvez o mais famoso de todos, o caso Roswell.
O Roswell americano.
1.
E na primeira colocação, o ET de Varginha. Mais um caso que tem seu próprio podcast aqui na Rede Geek.
E esse eu realmente, olha, recomendo que você ouça, porque esse caso, ele é subjugado pelos brasileiros.
É feito de chacota por causa dos Domingo Legal do Gugu.
É, até mesmo...
usando isso, né, como...
Vários programas de TV ridicularizaram o caso.
É isso aí, mas ele, de fato, é um caso extremamente importante e reconhecido pela comunidade ufológica pelo mundo.
O caso aconteceu em Varginha, no interior de Minas Gerais, em 20 de janeiro de 1996. Três testemunhas viram uma criatura humanoide muito esquisita, com grandes olhos vermelhos e 3 calombos na testa, com restos de suas características, bem parecida com os ETs Grey, tão do imaginário popular, só que no tom marrom ao invés de cinza, e um cheiro de amônia. O curioso do incidente de Varginha é que o avistamento ocorreu durante a tarde, além de outras pessoas afirmarem terem avistado OVNIs no céu do mesmo horário. Supostamente, o exército brasileiro capturou mais de uma criatura e ao menos uma ainda estaria viva. No meio disso tudo, a gente ainda tem a morte do PM Marco Xerese, que, supostamente, estaria envolvido na captura de uma dessas criaturas, na qual teve contato físico direto.
É,
e a própria família dele não aceita o relatório emitido pelos militares. Se você acha que tá tranquilo demais, nós temos ainda depoimentos de profissionais do Zoológico de Varginha que registraram comportamentos anômalos dos animais,
buscas estranhas dos bombeiros pela cidade, um comboio de mais de 20 caminhões militares que, em teoria, foram mandados para uma revisão, num sábado. Enquanto a oficina mecânica estava fechada, porque era um sábado, e a ala do hospital na qual, supostamente, os seres foram levados, foram fechados por conta de, abre aspas, um casal de anões deformados. Fecha aspas. Não sou eu que estou falando isso. Quem falou isso foi um oficial do exército. Estava tentando despistar as pessoas investigando o caso. Eles fecharam a ala do hospital para não assustar as pessoas com o casal de anões deformados. Foi isso que foi dito na época. Mas o sensacionalismo meteórico, estrogonófico e absurdo que o caso recebeu na mídia deturpou muita coisa sobre o caso Varginha e tornou mais uma chacota, uma memória curiosa e um trauma para as crianças da época. Mas os ufólogos não descartam a relevância dos relatos, até mesmo mais de 25 anos depois do ocorrido.
E aí, você gostou desse podcast? Compartilhe, ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 987656950. Não se esquece de dizer o seu nome e de onde está falando. Seu feedback vai poder aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. E para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Tato Tarkan e do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. A pauta e a pesquisa são do Fernando Baroni. A arte do Didi Tardelli e a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.